Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Nessa parte do programa, o destaque é para o futuro do papel. No mundo pós-pandemia, qual será o lugar de folhetos de propaganda, cartão de visitas impresso em papel, documentos físicos e até os famosos santinhos dos candidatos em eleições? A coordenadora dos cursos superiores da UX de Tecnologia em Marketing e de Gestão Comercial, Maria Goretti do Amaral Gedós, falou sobre o assunto em entrevista especial à emissora. Acompanhe. Professora Maria Goretti, seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco. É uma satisfação estar participando do seu programa. E, de fato, esse é um tema bastante relevante, inclusive, para iniciar nossa fala, já existe uma preocupação quando da construção de projetos de curso de que este tema seja inserido nas disciplinas. Então, tem se tratado com bastante relevância essa questão da sustentabilidade. Não só sustentabilidade, a responsabilidade social. É uma palavra importante, ela nos faz refletir sobre o nosso papel enquanto consumidores, o nosso papel enquanto fornecedores, o nosso papel enquanto usuário de todos os produtos que o sistema nos oferece, que o mercado nos oferece, né?
Claro.
E cada vez mais nós temos de repensar, porque não é só o consumo propriamente dito do produto, o uso do papel, mas a origem, né, da onde ele vem, né? O processo inicia lá na produção, né? À medida em que, como as empresas fazem uso de matérias-primas oriundas de produtos naturais, né? Especificamente no caso do papel, especificamente as árvores, né? Que o papel ele é extraído das árvores. Então, tem se repensado muito isso. E a gente acredita que o cidadão já está tendo consciência. Sobretudo, é um tema que se tem abordado muito nas escolas infantis, né? E a gente percebe que as crianças hoje até têm mais consciência do que os adultos, né? Em grande parte, né? Mas é uma tendência grande de que o uso com mais cuidado em relação a esse tipo de documento. Cartão de visita praticamente não se utiliza mais, né? Alguns casos, a maioria dos profissionais... substituídos pelas redes sociais. Em relação agora ao processo, ao pleito eleitoral, né, o que a gente observa, assim, de que hoje a quantidade de papéis e santinhos, como são conhecidos, né, os papeizinhos que os candidatos entregam para seus prováveis eleitores, ele diminuiu muito se nós considerarmos como era utilizado anteriormente, né? Que era um horror. Eu lembro que eu moro aqui no bairro São Pelegrino, aqui do lado do Colégio La Salle, e no colégio tem um colégio eleitoral, é um colégio de eleitoral, né? Eu lembro que eleições anteriores, a rua La Salle ficava coberta de papel, era um horror. Aí se vem uma chuva, aquilo vai para os bueiros. E na última eleição, a gente já notou uma diferença, assim, da redução substancial do número de papéis. Então, a gente é uma consciência, né, existe já uma consciência por parte dos candidatos e por parte do eleitor também, de que ele tem de usar outras ferramentas para se comunicar com seus candidatos. Existem outros meios, né, mais saudáveis, menos agressivos ao meio ambiente. E tudo isso a gente tem de considerar também no momento da escolha do candidato. Qual é a consciência desse candidato em relação ao uso de papel, de tipo de folheteria que ele está utilizando. E a gente sabe de que a folheteria, o papel, quanto mais colorido, quanto mais verniz ele tem também, isso é uma coisa que a gente não comenta muito, mais produto químico tem. Então, onde há mais química... é mais agressivo ao meio ambiente, né? Tem esse,
claro,
esse ponto que nós temos de considerar também.
Claro, professora, nesse sentido, já pegando o gancho das eleições, né? Tem várias questões importantes que eu queria aproveitar teu conhecimento. Há um tempo atrás, em eleições anteriores, se tinha como formato até de marketing, né? De que realmente quando se entregasse esse santinho, por exemplo, o cidadão iria usá-lo ou guardá-lo, não botar na primeira lixeira, era de numa parte do cartãozinho do santinho ter alguma prestação de serviço, como calendário, enfim, datas comemorativas, alguma coisa que fizesse, né, fosse um apelo para que esse cidadão guardasse, ficasse até o dia da eleição, ou ter já o quadradinho para marcar o número, né, na hora de votar, de todas as possíveis, enfim, todos os
como
números
possíveis. Um lembretezinho,
isso,
né?
Como um lembrete. Hoje em dia, o que a gente percebe é que calendário ninguém mais usa, a gente usa no celular, né, as pessoas estão usando muito mais ferramentas tecnológicas. Então, esse serviço, ele perdeu o sentido. Qual o sentido que fica, então, de usar o santinho e de entregar, por exemplo, um boleto, né, uma quantidade enorme num único lugar?
O que a gente tem percebido, os candidatos, eles têm reduzido a produção de santinhos e eles têm distribuído esses santinhos para pessoas mais próximas ou pessoas que, prováveis eleitores, e de que vão fazer uma distribuição mais consciente para um grupo de conhecidos. Para além disso, percebe-se que há um uso bastante grande das redes sociais, né? As redes sociais têm sido o meio mais utilizado pelos candidatos. Então, um ou outro distribui alguma coisa de folheteria, mas reduziu muito, pelo menos é o que tem se percebido nessa última eleição e na anterior também, já percebia-se uma redução bastante grande, né? Mas nessa também há de se considerar, Beverly, que o período de divulgação, ele é mais curto, né? Em relação a períodos anteriores, né? Mas tomara que isso também sirva para que eles repensem, né? Como organizar a sua eleição, né? Como organizar a divulgação da sua candidatura, né? Fazendo um uso consciente de material, usando meios que não façam uso do papel, né?
Claro.
Então a gente tem que pensar cada vez mais em todos os aspectos, mesmo na distribuição de uma sacola numa loja, né? Evitar dentro do possível. Vamos usar a sacola se realmente for necessário. Acho que todo cidadão tem de pensar e ter consciência de que ele tem um papel fundamental em relação ao uso de papel, sacolas plásticas, produtos que fiquem depois no meio ambiente. E a gente tem tido aí experiências e presenciado situações bastante tristes em relação ao meio ambiente, não só no Brasil, claro, mas a nível mundial, né?
Professora, uma outra questão, pensando, né, no efeito de marketing também. Ontem mesmo eu passava pelo centro da cidade e no quadrilátero central, onde tem uma maior concentração, né, de lojas, de prestadores de serviços, ainda tem muita gente distribuindo folheteria, né? Eu sei que gera emprego para algumas pessoas, mas por outro lado a gente está numa crise sanitária no qual a gente usa máscara, evita contato físico, se pede, né, as autoridades pedem que inclusive a gente evite usar o dinheiro, a cédula, em troca de transferências, veio aí o Pix em forma do cartão, né, também de crédito ou de débito, enfim, justamente para evitar esse contato, esse manuseio de papel entre pessoas. Mas a folheteria ainda bomba. Faz sentido, ou como a senhora percebe essa questão do uso, né, da folheteria como forma de divulgação de produtos e serviços ainda nesse mundo pós-pandemia?
Tu colocaste bem, mundo pós-pandemia. Então, nós temos de avaliar o que vai mudar no comportamento do consumidor, assim. Só para fazer uma contextualização, depois eu retomo a tua pergunta. Algumas pesquisas que têm sido feitas e que a gente já está tendo acesso aos resultados estão dando conta de que o consumidor, ele deve, porque está sendo um aprendizado para nós todo esse processo, toda essa fase, né? O consumidor tende a comprar de forma mais consciente, não, porque se compra muito por impulso, né? Então, ele vai repensar um pouco o seu comportamento em relação ao processo de compra. e comprar melhor e comprar menos, ou seja, produtos que durem mais, tá? Esse é um ponto. Porém, nós temos ainda um meio, né, que é uma ferramenta que a gente utiliza no marketing, que é o marketing direto, que é através da mala direta, que são inseridos esses folders, esses volantes, como as pessoas gostam de dizer, boleto, enfim. É uma ferramenta ainda usada, né? Mas a tendência é de que ela tenha uma redução do seu uso. A gente visualiza muito porque se concentra numa parte da cidade, né? Mas é uma ferramenta que aos poucos a gente percebe que ela está perdendo sentido, porque a mala direta, ela é direcionada para um público específico e se utiliza muito esses boletos, assim, de uma distribuição aleatória. E essa distribuição aleatória, quando ela não é direcionada corretamente, ela perde o sentido. Além de ela perder o sentido, porque tu não tem, às vezes, um efeito desejado para quem está divulgando, ela vai, esse papel, essa folheteria vai para o lixo, vai para os bueiros, enfim. Então, parte das empresas e de quem pensa a publicidade dessas empresas, reavaliar quais as ferramentas que elas podem utilizar. Ou quem sabe uma pessoa fica na porta do estabelecimento, como a gente vê muito na Europa, em outros países aí, falando dos produtos que aquela loja vende, informando, pensando numa outra ação e numa ação que cria uma experiência do consumidor no uso do produto que aquele estabelecimento vende, comercializa, oferece, enfim. Então, existem muitas alternativas hoje criativas, importantes, que dão conta de suprir essa informação e substituição ao uso do papel. Então, é só pensar um pouco, né? Porque o marketing, as ações de marketing são infinitas e essas possibilidades, essas ações permite um uso mais racional e adequado do papel. Então, tem de pensar, quem manda confeccionar, a empresa que confecciona ou que atende, né, normalmente são as agências de publicidade e propaganda, ou as gráficas, enfim, qual vai ser o uso dessa folheteria? Para quê? Tudo parte, Beverly, do planejamento anterior, né? Como a empresa vai pensar a sua comunicação, como ela vai levar informação sobre o seu produto ao mercado. E dentre esse planejamento, tu tem de repensar quais ferramentas tu vai utilizar. E dentre essas ferramentas, de repensar o uso de mala direta, né? Que faz parte do marketing direto, que é uma das ferramentas do marketing. Que, inclusive, é uma ferramenta que está sendo questionada em alguns países. Por exemplo, em algumas regiões dos Estados Unidos, já está proibido o uso de boletos, volantes, displays, né? Por várias razões. Muitos creem que seja uma invasão à privacidade, uma folheteria que às vezes não justifica o gasto, o investimento que está sendo feito com aquela folheteria, porque não traz o retorno esperado pela empresa. Então, tudo tem que ser reavaliado. Então, é uma ferramenta que, é claro, ela pode ser efetiva, se ela for utilizada de forma consciente e racional, direcionada a um público específico, como eu comentei anteriormente. Mas se ela for utilizada assim, de forma aleatória, de forma indiscriminada, as empresas estão tendo um custo desnecessário e não estão tendo um efeito efetivo sobre a sua receita.
Entendo. Professora, pegando se eu entendi bem, né, no universo de questões sanitárias, esse cuidado, né, justamente para não transmitir doenças a partir desse contato entre pessoas e com material como papel, por exemplo, no universo onde as contas, né, já são, enfim, digitais, todas as contas praticamente são possíveis hoje a gente fazer de forma digital, a própria nota fiscal já é eletrônica, né? Quer dizer que não só não faz sentido o uso do papel para essa questão do marketing, enfim, né? Até como não cai bem, é isso?
Não, é verdade, exatamente. Exatamente. E as empresas, elas vão ser muito questionadas e muito reavaliadas. Bom, e o consumidor vai se dar conta, não, eu não vou comprar um produto da empresa A ou B, porque aquela empresa não faz uso consciente dos do meio ambiente, ela não explora adequadamente o meio ambiente, ou ela agride o meio ambiente, ou a matéria-prima que ela utiliza não é utilizada de forma consciente. Tudo isso o mercado já está percebendo. Então, a estratégia de marketing hoje que tem que ser pensada, e que o consumidor vai cobrar isso, como é que é feito o processo para desenvolver um determinado produto. Se esse processo, ele agride o meio ambiente, obviamente que essa empresa não vai obter um posicionamento correto no mercado. Então, isso já está muito claro, e os estudos dão conta de que a tendência é de que tente-se repensar ações efetivas que não agridam o meio ambiente. Esse é um caminho sem volta. No momento em que eu tiver que optar entre um produto de uma empresa que pensa de forma consciente e outra que não pensa de forma consciente, o consumidor não vai ter dúvidas.
Tá? Ah.
Mesmo que ele pague, muitas por vezes, um custo um pouquinho mais alto por aquele produto, ele vai dar preferência. Até porque, como eu comentei há pouco, o consumidor está mudando, ele vai comprar de forma mais consciente, menos por impulso, mas vai comprar melhor.
Você ouviu Maria Goretti do Amaral Gedós, coordenadora dos cursos superiores da UCS de Tecnologia em Marketing e de Gestão Comercial. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa está disponível no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem.
Eu sei que cada um só tem a vista da montanha que escalar. Por isso todo dia eu me preocupo em fazer a coisa certa. E mesmo assim, infelizmente, às vezes não parece adiantar. Porque o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas. Me disse, ainda passo medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui? Coração, então me viro e giro para onde gira o sol. Quando já não sei qual é a direção, e tudo que posso é seguir meu coração, é por instinto que eu encontro a luz, sou girassol. Quero aquela vida que a gente inventa antes de dormir. Mas pra dar certo, sei que tenho que acordar tomando atitude. O tempo não me espera só porque quero jogar tudo pro ar. Sempre é em desistência que o fracasso se resume. Me disse, ainda passo medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui? Quando encontro a luz, só girassol.